é, olha que neste dia, em 1891, morria em Ponta Delgada, aos 49 anos.
Tão absolutamente novo.
Tão novo. O poeta Antero de Quental, um dos mais brilhantes intelectuais portugueses de sempre. Antero Tarquínio de Quental nasceu também em Ponta Delgada, em 1842, numa distinta família açoriana. O pai, Fernando, tinha sido um combatente, valoroso combatente nas lutas liberais pelo partido que ganhou, o de Dom Pedro, e o avô, André Ponte de Quental, foi um eminente político, chegou a ser, não sei se sabias, presidente da Câmara de Ponta Delgada.
Não imaginava, não.
Sim, e foi também um importante poeta. Ele foi amigo de beijinho do poeta Bocage e que muito influenciou o jovem Antero, portanto o avô, como por acaso também o Bocage.
Ele beijinhos começa, e Bocage é a coisa que dá para imaginar muito.
Sim, dava assim uma palmada no rabo, era como ele cumprimentava o amigo, o presidente da Câmara. O Antero começou a escrever muito cedo sonetos, por esta altura quase sempre sobre a sua vida nas ilhas, nas belíssimas ilhas atlânticas dos Açores, tudo muito bonito. Ele vai depois estudar para Coimbra, onde depressa se torna uma verdadeira estrela entre todos os estudantes e os professores, mais os estudantes do que os professores. Essa de Queiroz, que também estudava na altura lá, recorda o momento em que o conheceu quase extasiado e lhe tocou num braço. Já
era musculado, não era?
Um estatuto de lenda. Era uma espécie de Kim Kardashian da Universidade de Coimbra. Uhum. Mas, ao contrário da Kim Kardashian, não era conhecido pelo tamanho do seu rabo. Quer dizer, se calhar era, não tenho presente
essa informação,
a imagem do rabo de Antero de Quental, mas se calhar era ótimo.
Mas sim, eu não acredito. Que...
É possível. Não... As fotografias geralmente é tudo mais à base da cara.
Da carne, sim,
com aquela barba.
Mas... E quem vê caras não vê rabos, não é?
Não vê rabos, mas sim, se calhar tinha um belo rabo Antero de Quental. Bom, ele era conhecido de facto pela sua enorme inteligência, o que lhe valeu o título de Príncipe da Mocidade. Era como o tratavam lá em Coimbra, nas palavras de Queiroz. Olha, não era nada fácil ser príncipe naquela universidade, nesta altura. Isto era a geração de ouro de estudantes, que incluíram o Eça de Queiroz, como eu já disse, o Oliveira Martins, o Ramalho Ortigão e muitos outros. Com estes e outros intelectuais, eles iriam formar aquilo que se chama a geração de 70, que era uma geração verdadeiramente revolucionária, intelectual e até politicamente, e que introduziu em Portugal o realismo. Mas sejamos realistas. Que engraçado. Ora, se os colegas lhe achavam muita graça, já os professores e sobretudo os mais velhos achavam menos graça.
É um clássico também, não é?
É um clássico, e quando um destes professores, o francamente medíocre poeta romântico António Feliciano de Castilho, lhe lança um ataque, num pós-fácio por acaso, que escreveu a um livro, curiosamente, de Guerra Junqueiro, chamou esta geração toda, e Antero é mesmo mencionado pelo nome, exibicionistas, acusa-os de tentarem subverter a própria noção de poesia e de falta de, abre aspas, bom senso e bom gosto.
Grande lata.
O Antero pensa, espera aí que eu já te lixo, e respondeu-lhe à letra, estalava num manifesto, numa carta chamada precisamente Bom Senso e Bom Gosto. Estalava assim a mais famosa das polémicas intelectuais do século XIX, a questão Coimbra, que vai opor esta nova geração aos velhos poetas. Este grupo da geração de 70 volta depois a encontrar-se em Lisboa, já todos mais ou menos escritores estabelecidos, e formam uma pandilha a que se chamou o Cenáculo. Chamou-se posteriormente, não era como eles se chamavam na altura, com o melhor que havia dos nossos intelectuais. E o século XIX, por acaso, disse, a gente não se podemos queixar. Houve outros períodos da história onde era tudo assim um bocadinho mais a atirar para o bruto, mas esta segunda metade do século XIX foi de facto brilhante intelectualmente em Portugal. Antero é sempre, como ao longo da sua vida, o grande motor deste grupo, o grande impulsionador. Ele que, entretanto, se politizara bastante durante uma muito curta estada em agora, deve sempre dizer estada. Eu digo, às vezes sai-me a boca para a estadia, é que estadia, não sendo incorreto, tem um sentido mais específico, sabias? Na Marinha, se chama a demora de um navio, que um navio furtado é obrigado a ter num porto de descarga sem ter direito à indemnização, diz-nos o dicionário. Portanto, estada, nunca mais digam estadia na vossa vida. Adiante. Dizia eu que o Antero vem de Paris, onde ele tinha trabalhado como operário, como tipógrafo, imbuído do espírito do socialismo. Ele cria então as conferências do casino, que foram as conferências organizadas num casino em Lisboa, onde é tal o enxovalho ao que ele via como a decadência do Estado de Portugal, que estas conferências acabaram mesmo por ser proibidas. Depois disto, ele vai se dedicar um pouco mais a sério à política e chega mesmo a fundar ou a cofundar o Partido Socialista Português. Não é o PS, mas é um partido que terminou ali nos anos 30, o Partido Socialista Português, onde ele defendia, imagina tu, Tiago, já o federalismo europeu. Uau. Um homem muito à frente do seu tempo. Sempre. A sua produção literária é também muito intensa. Ele que acreditava que a literatura tinha o poder de mudar o país, bom, calcula-se também o mundo. A sua poesia, sobretudo os seus sonetos, são do melhor que já se escreveu em português. Dele disse Fernando Pessoa que não existia literatura em Portugal antes de Antero. E há quem o compare. Quem compara os seus sonetos aos de Camões e aos de Bocage, de onde se reconhece de facto a inspiração nestes dois autores. Olha, leiam-no e confirmem-no se é justa ou injusta esta comparação nos seus, por exemplo, sonetos completos, uma das suas obras, ou outra, as Odes Modernas, que deram precisamente origem à famosa questão Coimbra. Antero, em termos da sua vida pessoal, era um homem bastante atormentado. Ele sofria de distúrbio bipolar e passava longos períodos de depressão. Num desses momentos mais negros, e já de volta à ilha onde tinha nascido, ele põe fim à sua própria vida num banco de jardim ao lado do convento de Nossa Senhora da Esperança, e na parede por cima desse banco estava escrita precisamente a palavra esperança. Não vou acabar assim, era um bonito final, mas falta dizer que Antero, homem único como só ele, conseguiu a proeza, que hoje é praticamente uma lenda nos Açores, de se matar não com um, mas com dois tiros na cabeça. Eu não sei como é que isto é que se consegue, não tentem isto em casa, mas que é uma façanha do caraças.
Ainda hoje.
Lá isso é com dois tiros na cabeça. Antero de Quental, o genial Antero de Quental, morreu faz hoje 129 anos. Vamos todos morrer.